Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou o Thiago Gomide e este é o boletim com alguns destaques do STJ.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível caracterizar como pagamento voluntário depósito realizado pela Eletronorte em cumprimento de sentença, em que a empresa manifestou expressamente que o valor serviria como garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por isso, o colegiado aplicou multa de 10% sobre o valor da dívida, além de aumentar no mesmo percentual os honorários advocatícios. O caso analisado teve origem em ação de cumprimento de sentença arbitral contra a Eletronorte, promovida pela Abengoa Construção e outras empresas. Em primeira instância, o juiz entendeu que, apesar de a executada ter depositado o valor para fins de obtenção de efeito suspensivo da ação, o valor deveria ser recebido como pagamento voluntário. Os credores recorreram para que a executada fosse condenada a pagar multa e honorários advocatícios. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porém, considerou que a pendência de recurso não impediria o prosseguimento do cumprimento de sentença, fato que possibilitaria o recebimento do depósito como pagamento voluntário. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso da empresa e considerou não ser possível caracterizar o depósito como pagamento voluntário. A relatora, ministra Nancy Andrighi, lembrou que o entendimento do STJ durante a vigência do antigo Código de Processo Civil era de que o executado não estaria isento de multa quando o depósito judicial era efetivado com o fim de garantir em juízo apenas a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. A ministra apontou que não seria possível adotar outra interpretação na vigência do atual CPC. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça desafetou o tema 1146 do rito dos recursos repetitivos. O processo discute a existência ou não do interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança com base nos 5 anos anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo ainda não transitado em julgado. A decisão do colegiado foi motivada pela superveniência de fato novo que modificou de forma significativa as peculiaridades do caso analisado, além de estar baseada nas disposições do Código de Processo Civil que prevê solução integral do mérito na questão em prazo razoável. Com a desafetação do tema 1146, não está mais suspensa em território nacional a tramitação dos processos que discutem a mesma questão jurídica. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que nos processos de falência, mesmo com a nomeação de depositário, o administrador judicial continua responsável solidariamente no caso de desaparecimento dos bens. Os ministros ponderaram, contudo, que essa responsabilidade decorrente de dolo ou culpa do depositário deve ser apurada em ação própria com garantia de contraditório e ampla defesa. Com esse entendimento, o colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que, devido à não localização de bens arrecadados da massa falida para a realização de leilão, determinou que o administrador judicial depositasse os valores correspondentes aos bens perdidos. O relator, ministro Moura Ribeiro, explicou que quando o administrador judicial escolhe diretamente o depositário dos bens e eles desaparecem, é cabível, a princípio, a responsabilização solidária pela culpa na indicação. O ministro destacou, no entanto, que para a ação de responsabilização, o administrador judicial deve ser destituído de suas funções, cabendo à massa falida promover a ação de responsabilidade por meio de novo gestor, o que não ocorreu no caso julgado, não ficando demonstrado nos autos o dolo ou a culpa do depositário no desaparecimento dos bens arrecadados.
E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar soundcloud.com/stjnoticias. Até a próxima!
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.